Em Brasília, 8 horas e 3 minutos.
A Rádio Justiça apresenta Revista Justiça.
Olá, muito bom dia. Eu sou o Sérgio Duarte e você está na Rádio Justiça 104,7. Agradeço a sua sintonia e você também que nos acompanha pelo YouTube. Hoje é quinta-feira, dia 24 de outubro de 2019. E você acompanha agora o Revista Justiça. Vamos aos destaques do programa de hoje.
Revista Justiça.
Quinta-feira é dia de participação do juiz de direito, Dr. José Erival Sampaio Júnior. Ele continua comentando o novo CPC artigo por artigo. Estamos no parágrafo 2º do artigo 513, que trata do cumprimento da sentença. No quadro Resolução de Disputas e Conciliação, temos a participação do juiz auxiliar da vice-presidência do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, Dr. Rogério Neiva. Ele que comenta sempre conosco os últimos acordos celebrados pela Justiça Trabalhista. Dr. Rogério Neiva vai estar conosco aqui na Rádio Justiça falando sobre a inauguração de Sejusques na Justiça do Trabalho. Hoje também o Revista Justiça fala sobre o 16º Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais realizados em Brasília, com o presidente da ANPM, que é a Associação Nacional dos Procuradores Municipais, Cristiano Reis Giuliani. No quadro Justiça Eleitoral, contaremos mais uma vez com a participação do mestre em Ciência Política e especialista em Direito Eleitoral, Dr. Alessandro Costa, sempre fazendo uma análise da pauta da sessão do TSE desta quinta-feira e ainda sobre outras decisões do Direito Eleitoral ocorridas durante a semana. E lembramos que hoje, a partir das 9h30 da manhã, está prevista a transmissão da sessão plenária do TSE. Participe do nosso programa pelo WhatsApp 999758140, o DDD é 61. 61 então, 999758140, você pode enviar sua mensagem de texto ou de voz para a Rádio Justiça e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/revistajustiça. 8 horas e 5 minutos.
Previsão do tempo no Brasil.
Vamos saber como fica o tempo. Vamos com informações do Instituto Nacional de Meteorologia. Converso com Heráclio Alves. Bom dia, Heráclio.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos caros ouvintes da Rádio Justiça.
Heráclio, o que explica ontem até localidades com chuva de granizo na tarde de ontem, Heráclio?
Pois é, meu caro. Como já tá, a gente tinha até previsto essa chuva mais intensa. Ontem chegou até a falar, né, que no período da tarde e à noite tem as chances de chuvas mais intensas. Seria mantida, né? Isso por conta até mesmo do calor, né? Temperaturas mais altas e a alta umidade, né, Sérgio? Então isso propicia essa ocorrência de chuvas mais intensas, essas temporais, essa tempestade, inclusive em forma de pancadas e trovoadas, e a chance de granizo também é bastante elevada, principalmente no início do período mais chuvoso, né? Então, esses ventos mais fortes, isso favorece bastante também a ocorrência dessas chuvas mais intensas, né? Então, não é em todos os locais, mas aqueles pontos mais localizados, né, mais isolados. Mas é muito comum, principalmente no início do período mais chuvoso, certo?
E o que forma o granizo, hein, Heráclio?
Olha, a chuva em si, ela forma pela subida do ar mais próximo do solo, né? Que o ar está mais quente e menos denso, né? Ele é mais leve, ele tende a subir. Isso tem a ver com aquela condição do estado da água que a gente aprende lá no ensino médio, né, no ensino fundamental, dos três estados da água, né, que é a liquefação, a solidificação e a condensação, né? Então, a umidade que está mais próximo do solo, então ele está mais quente, né, menos denso, então ele sobe. Na medida que ele vai subindo, ele resfria e vai condensando e vai formando a nuvem. No formato das nuvens, ele vai também formando aqueles pequenos cristais de gelo, né? E ele vai intensificando a nuvem. Na medida que ele vai aumentando esses cristais de gelo, ele fica pesado o suficiente que não consegue mais ficar suspenso. E aí ele começa a descer. E aí, quando vai formando a chuva, nessa descida, ele se liquefaz. Então, ele passa do estado sólido para o estado líquido. quando esse núcleo está muito grande ou quando tem as temperaturas mais altas, tem bastante umidade, ele forma às vezes mais próximo do solo, então não é o tempo suficiente para que ele se transforme em líquido até chegar no solo, e aí sim caem os cristais de gelo, porque a chuva ela se forma dessa mudança de estado da água, do vapor para o... Do vapor para o líquido e do líquido para que ele condensa e transforma na precipitação.
Está certo, professor Heráclio. O tempo hoje, como será então? Teremos essa possibilidade também de chuva de granizo em algumas localidades ou não?
Ainda continua, viu? Isso mesmo porque estamos com bastante umidade, essa condição de céu encoberto, chuvoso, em qualquer hora do dia. Porém, no período da tarde, quando as temperaturas ficam um pouco mais altas, e que aumenta essas chances, sim, Sérgio, principalmente no, a partir mais do final da tarde, no meio da tarde para o final e no início da noite, quando as chuvas podem ficar mais intensas, via acompanhamento de raios e trovões, né, e em forma de pancadas. E aí sim, aumenta sim, as chances de ocorrer essa possibilidade de ocorrer a chuva de granizo também aumenta. Então, principalmente no período da tarde. Hoje a temperatura aqui no Distrito Federal, incluindo aqui no plano piloto, foi de 17 graus. A máxima pode chegar aos 29, ontem também ficamos nos 29 graus, na casa dos 29 é a máxima, e a umidade continua alta, entre 95% e 55%, ou seja, essa combinação calor e temperatura alta, calor e umidade alta, isso aí favorece bastante a ocorrência de chuvas mais intensas, Edson.
Está certo, Heráclio, muito obrigado pelas suas informações, e já ia esquecendo das regiões do país, como ficam as regiões hoje?
Pois é, aqui no Centro-Oeste, já continuando aqui na nossa região, essa condição de tempo chuvoso também, coberto de chuvoso, é praticamente toda a região Centro-Oeste. A exceção continua sendo o Mato Grosso do Sul, onde o predomínio é de céu com poucas nuvens e a chance de chuva é bem pequena. A temperatura no Centro-Oeste varia entre 14 pela manhã, chegando aos 39 no período da tarde, e a umidade varia entre 95% e 30%. No Nordeste, essa chance de pancada de chuva sem coberta e com chuvas mais intensas é mais no estado do Maranhão e no estado da Bahia, praticamente todo o estado da Bahia, principalmente no oeste e no sul da Bahia, onde as chances de ocorrer pancadas de chuva e trovoadas é bem maiores. No leste da região também existe uma possibilidade de chuva mais isolada e passageira, principalmente na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte e o norte da Bahia. No região mais central da região, predomina de céu com poucas nuvens e a chance de chuva é bem pequena. A temperatura varia entre 17 e 38 e a umidade variando entre 95% e 25%. No sudeste do país, tem previsão de chuva, inclusive com pancadas também e chuvas mais intensas em praticamente toda a região, principalmente no Espírito Santo e no nordeste ali de Minas Gerais, na divisa justamente com o Espírito Santo, e onde deve chover um pouco mais intenso. Já no Rio de Janeiro, o céu fica nublado, fica mais fechado, mas a chance de chuvas é pequena. A temperatura variando entre 10 e 36 graus, principalmente no período da tarde, e a umidade de 95% a 30%. No sul do país, é onde vai estar mais confortável, assim, não tem previsão de chuva significativa, apenas na Santa Catarina, que pode ocorrer alguma chuva isolada, e também no leste, mais próximo do litoral do Paraná, e no nordeste do Rio Grande do Sul. No restante da região, predomina de céu com poucas nuvens e sem chuva. A temperatura na região sul varia entre 10 e 35 e a umidade de 95% a 30%. Por outro lado, na região norte, sim, tem previsão de chuva para praticamente toda a região e chuva mais intensa, principalmente no período da tarde, e isso devido à combinação do calor e a umidade alta. No período da tarde e à noite, sim, tem a possibilidade de ocorrer chuvas mais intensas em praticamente todos os estados. Só no Amapá e ali no nordeste do Pará é que vai ter chuva sim, mas a chuva mais isolada, não tão intensa quanto nas outras áreas da região. A temperatura no norte varia de menos de 18, a máxima chegando a 76 e a umidade de 95 a 40%, meu caro Sérgio.
Muito obrigado pelas suas informações, Heráclio. Um ótimo dia a você e a todos do Instituto Nacional de Meteorologia.
Um bom dia para você, um bom dia a todos.
8 horas e 12 minutos agora.
Previsão do tempo no Brasil. Revista Justiça. Manchetes do dia.
8 horas e 12 minutos, hora de sabermos as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense, GDF terá plano de saúde para 250 mil servidores. O estado de São Paulo, reforma é concluída com economia de 800 bilhões de reais. Folha de São Paulo, Guedes quer estados e municípios sem piso de gasto social. O Globo, relator propõe mudanças para atrair estados para a reforma. Diário do Nordeste do Ceará, prefeitura vai vender terrenos ociosos. Vereadores de Fortaleza dão sinal verde para a venda de imóveis públicos. Estado de Minas, nova previdência gera economia de 800 bilhões de reais. Jornal do Comércio Recife, alerta, a exposição ao óleo é reforçado. À tarde, Bahia reage à taxação federal para a energia solar. Zero Hora com duas manchetes. Bolsonaro diz que vitória da oposição na Argentina coloca em risco o Mercosul. E a outra manchete, eliminação e vexame. Irreconhecível em campo, Grêmio sofreu goleada histórica de 5-0 no Maracanã e deu adeus ao sonho do Tetra na Libertadores de 2019. Diário Catarinense, governo reduz ICMS da carne de aves e suínos. A tributação volta a ser como antes das mudanças feitas para reduzir os incentivos fiscais em agosto deste ano. E valor econômico, BR vai constituir tradings de gás, etanol e energia. 8h14.
Manchetes do dia. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal.
Vamos acessar www.stf.jus.br. Primeiro destaque, STF retoma na quinta, ou seja, hoje, julgamento sobre prisão para após condenação em segunda instância. Nas duas sessões realizadas, votaram o relator ministro Marco Aurélio, contrário à possibilidade, e os ministros Alexandre de Moraes, Edson Fachin e Roberto Barroso, que divergiram. Outro destaque, 10 anos, livro em homenagem ao ministro Dias Toffoli é lançado no STF. O livro Democracia e Sistema de Justiça contempla temas como a colaboração premiada, direitos humanos, inteligência artificial, redes sociais e outros assuntos. E último destaque, STF vai sediar a abertura do Seminário das Altas Cortes dos BRICS nesta quinta. O evento discutirá o tema Tecnologia da Informação e Inteligência Artificial, Boas Práticas, Oportunidades e Desafios para o Judiciário. Após a abertura no STF, as palestras acontecem na sexta-feira no auditório do TSE. 8h16.
Revista Justiça.
Vamos ao nosso primeiro giro de informações do Poder Judiciário Brasileiro. O STF suspende o julgamento sobre prisão em segunda instância.
O plenário do Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira o julgamento de ações que discutem a possibilidade de um réu cumprir pena depois de condenado em segunda instância. Até o momento, o placar está em 3-1. Para o entendimento de que é possível iniciar o cumprimento da pena depois de condenação em segundo grau. O relator ministro Marco Aurélio entende que o texto da Constituição é claro no sentido de que o condenado deve permanecer livre até o trânsito em julgado, ou seja, após a decisão definitiva. Isso em respeito à presunção de inocência. Assim, os recursos devem ser esgotados antes da prisão do réu.
Peço vênia para me manter fiel a essa linha de pensar sobre o alcance da Carta de 1988 e emprestar algum significado ao princípio da não culpabilidade. Qual é esse significado se não evitar que se execute, invertendo-se a ordem natural das coisas que direciona apurar para se lá da culpa prender, uma pena a qual não é ainda definitiva?
O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência Ele entende que é possível iniciar o cumprimento da pena de prisão após condenação em segunda instância, sem desrespeitar o princípio constitucional da presunção de inocência.
Desde que, obviamente, a decisão condenatória de segundo grau tenha observado todos os princípios constitucionais interligados. Ou seja, quando o juízo de culpabilidade do acusado tiver sido firmado com absoluta independência pelo juízo natural, a partir da valoração de provas obtidas mediante o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Em dupla instância, ou no caso de foro por prerrogativa, na instância colegiada, decisão devidamente motivada, escrita, fundamentada, motivada de segundo grau, com o consequente esgotamento legal da possibilidade recursal de cognição plena e da análise fática, probatória e jurídica integral.
Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso também entendem que é possível iniciar o cumprimento da pena depois da condenação em segunda instância. O julgamento vai ser retomado na sessão desta quinta-feira. Rádio Justiça. De Brasília, Fábio Ruas.
8h19. Empresa de ônibus deve indenizar porque motorista constrangeu criança com deficiência.
Uma empresa de ônibus em Fortaleza, no Ceará, deverá pagar danos morais em razão de constrangimentos causados por um motorista a uma criança com deficiência. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Na época, a menina com deficiência múltipla tinha 8 anos de idade. Acompanhada de uma tia, ela foi impedida pelo condutor de entrar no ônibus pela porta dianteira, mesmo com o documento que assegurava a gratuidade no transporte coletivo. Após outros passageiros insistirem, o motorista permitiu a entrada da menor e da tia no ônibus, mas continuou constrangendo as duas. Condenada pelo Tribunal de Justiça do Ceará a pagar indenização de R$ 5.000, a empresa interpôs recurso especial ao STJ, negando as atitudes do preposto. Só que a terceira turma manteve a reparação moral. Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, a agressão à dignidade humana da criança e da tia está amplamente demonstrada nos autos e atitudes como a desse motorista devem ser repreendidas com veemência, porque, além de ilegais, são contrárias aos esforços despendidos pelos entes públicos e privados para incluir as pessoas com deficiência de forma cada vez mais efetiva na sociedade. Do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
8h20, 6 operadoras de telefonia informam TSE sobre mensagens pelo WhatsApp em 2018.
As empresas Vivo, Claro, TIM, Nextel, Sercontel e Algar informaram que não possuem seus cadastros linhas telefônicas de titularidade das empresas ou dos respectivos sócios. As empresas atenderam a solicitação feita pela Corregedoria Geral Eleitoral no âmbito da ação de investigação judicial eleitoral ajuizada pela Coligação Brasil Soberano contra Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão, eleitos presidente e vice-presidente da República no último pleito, e outras pessoas físicas. Alegadamente, as empresas teriam sido contratadas durante a campanha eleitoral de 2018 para disparar mensagens em massa via WhatsApp contra o Partido dos Trabalhadores e seus respectivos candidatos à presidência da República naquele ano. 3 operadoras ainda não atenderam a intimação do ministro Jorge Mussi, feita no último dia 10 de outubro. Do TSE, Jane Costa.
Agora vamos com uma notícia do TST. Vínculo de emprego entre segurança e casa de jogo de bingo é reconhecido.
Na ação, segurança pediu reconhecimento do vínculo de emprego com a Interplay Jogos Eletrônicos de Manaus, no Amazonas, durante um ano. O dono do estabelecimento alegou que o contrato de trabalho que tem por objeto a exploração do jogo do bingo é nulo e não gera vínculo. Além disso, sustentou que o segurança era maior de idade e sabia que a atividade é ilícita. Em primeiro grau, o pedido do empregado não foi aceito, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange Amazonas e Roraima, condenou o empregador ao pagamento de indenização equivalente à rescisão de um contrato válido. O TRT considerou as provas testemunhais e entendeu que o segurança havia trabalhado de forma habitual, subordinada e era remunerado pelos serviços. O caso chegou ao TST. O relator, na terceira turma, ministro Agra Belmonte, observou que, de acordo com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, quando a atividade do empregador é ilícita, não há contrato de trabalho. No entanto, explicou que, em determinados casos, apesar da ilegalidade do negócio, o serviço prestado não está relacionado diretamente com o desenvolvimento da atividade fim. Como exemplo, o relator citou seguranças, faxineiros ou garçons que, casualmente, trabalham em estabelecimento ilegal, mas poderiam executar o mesmo trabalho em locais lícitos.
Negar a proteção do direito a esses trabalhadores seria injusto perante a ordem jurídica, porque corresponderia a beneficiar o empresário que atua ilegalmente, sonegando ao trabalhador honesto seus direitos trabalhistas. Se fosse apontador de jogo de bicho numa atividade ilícita, como o jogo de bicho, aí, nesse caso, o trabalho dele fluiria diretamente no resultado da atividade. Aqui não é o caso, no meu entender, o trabalho dele é perfeitamente lícito.
Por unanimidade, a turma reconheceu o vínculo de emprego entre o e-segurança e a casa de bingo. Do TST em Brasília, Michele Chiapa.
8h24. Advogado-geral da União defende no Supremo prisão após condenação em segunda instância.
No julgamento do Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, André Mendonça, defendeu que a prisão após condenação em segunda instância é constitucional e não fere a presunção de inocência do réu. Ele explicou que o inciso da Constituição Federal, que afirma que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, não proíbe o início do cumprimento da pena.
No seu inciso 57, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado. A grande questão, esse dispositivo veda a prisão antes do trânsito em julgado? O que diz a Constituição sobre a prisão? Inciso 54, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Será que é por acaso que são dispositivos distintos? Tratar a prisão em um inciso e a presunção de inocência em outro?
O Supremo julga três ações declaratórias de constitucionalidade movidas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e pelos partidos Nacional Ecológico e Comunista do Brasil. As entidades pedem que a Suprema Corte declare constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que estabelece que ninguém pode ser preso, senão em flagrante delito ou por ordem de um magistrado, em sentença transitada em julgado. O advogado-geral também lembrou que é preciso garantir o direito individual das vítimas. Ele enfatizou que muito se fala no direito dos acusados, mas também é preciso pensar nas garantias de quem sofreu com o crime. Da AGU, Daniele Soares.
Agora em Brasília, 8h26.
Novo Código de Processo Civil. Comentado por Erval Sampaio Júnior, colaborador da Rádio Justiça.
Doutor José Erval Sampaio Júnior, bom dia.
Bom dia, Nico Sérgio. Bom dia aos amigos e amigas que sempre nos acompanham nesse bate-papo das quintas-feiras matinais. A gente falando sobre a cidadania, o modo como os cidadãos brasileiros podem ir à justiça reclamar da efetiva violação dos seus direitos, ou até mesmo, né, da ameaça. Eu gosto de dizer, ameaçando possível direito seu, você também pode e deve, no meu entender, ir em busca da justiça. A gente vai aqui enfrentando essa fase que a gente concorda de sentença, uma fase tão interessante que a gente começou a tratar no programa passado. E as apreensões, como a gente estava escutando aí essa reportagem eficiente da nossa repórter aí da Rádio Justiça, todas as apreensões hoje estão voltadas, né? Eu acho que o Brasil inteiro, para a nossa Corte Suprema. Não é isso? É todo mundo esperando aí com ansiedade.
Exato.
Desenrolar a continuidade, né? O quarto voto, salvo engano, o quinto voto da ministra Rosa Weber, não é isso, Sérgio?
Sim.
E parece que é o voto mais aguardado, não é isso? O voto mais aguardado, justamente porque, salvo engano, aí eu tenho assim acompanhado um pouco mais. Não sou um especialista. Eu, na semana passada, repito, eu coloquei a minha ideia, deixei claro, inclusive, um texto nosso, né, que nós fizemos há 3 anos atrás, e deixei claro que não vejo motivo para que a Suprema Corte mude o seu entendimento. Acho que ela agiu muito bem quando resolveu, evidentemente, interpretar a Constituição de modo sistemático, dando a presunção de inocência, não um viés absoluto, modesta parte, né, que é, para mim, o caminho correto na interpretação sistemática que deve ser dado, e que muito bem foi sintetizado ontem nas falas finais da Advocacia Geral da União e também do Ministério Público Federal. E que, logo após o voto do relator, que já era esperado, né, o relator já tinha se posicionado publicamente, e logo após os 3 votos contrários a esse entendimento do relator, e hoje a gente espera com ansiedade, porque a ministra Rosa Weber colocou algo que, antes do mérito, eu até espero que, a partir, vamos dizer, a partir dessa mudança que se espera do CPC, nós vamos comentar isso, nós já estamos há algum tempo falando desse projeto do CPC, que é justamente uma ideia de prevalência dos precedentes, né, da questão de fixação das orientações jurisprudenciais, principalmente quando os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior do Trabalho, Senaté, específico nesse sentido, se suas teses jurídicas devem, não só os próprios tribunais, mas em especial todos os demais integrantes dos órgãos do judiciário, incluindo, por óbvio, os órgãos de primeira instância, os juízes, cumprir esses precedentes. E a ministra Rosa Weber, mal compreendida em um momento, resolveu se acostar ao princípio da colegialidade, dando a entender, ele não tinha muito claro, e hoje ele deve esclarecer isso, que poderia até ter um pensamento diferente, mas iria, por conta da segurança jurídica, que é algo que eu acho que a Suprema Corte tem que passar isso para a sociedade brasileira, iria realmente se acostar ao posicionamento. E ontem o Ministério Público Federal deixou muito claro isso. De uma vez por todas, a sociedade brasileira precisa dessa mensagem do Supremo Tribunal Federal. Que a gente, de uma vez por todas, solidifique esse entendimento. Qual é o entendimento da Suprema Corte nesse ponto e em diversos outros? Precisamos, sim, de segurança jurídica. Eu acho que você, para finalizar, tem acompanhado, vamos dizer, esse clamor nosso, técnico, e ao mesmo tempo, né, um clamor de alguém que vem nadando, né, de certa forma, até no ritmo de cidadania, por essa ideia de que precisamos, que uma sociedade precisa, que um Estado constitucional democrático precisa, como um elemento fundante de segurança jurídica. E eu não tenho dúvida de que o Supremo vai auxiliar nesse sentido.
Está certo, doutor Eval. Vamos aguardar. Na semana que vem o senhor vai comentar alguma coisa sobre isso, mas vamos dar continuidade ao artigo 513. Estamos no parágrafo 2º. Já posso lê-lo?
Com certeza. Vamos lá.
Vamos lá. Parágrafo 2º do artigo 513. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.
Bom, essa é a principal, vamos dizer assim, mudança que se operou não com o novo CPC, não é? Eu até fiz questão de dizer no programa passado, não foi o CPC que trouxe essa inovação. Foi uma lei de 2005, mais precisamente a lei 11.232, que retirou justamente aquela ideia, né, de ter que necessariamente um novo processo para se executar a sentença, né, essa ideia foi quebrada na realidade com a primeira grande reforma, pelo menos no meu entender, quando generalizou a possibilidade de se antecipar os efeitos práticos da tutela em 94, que aí a gente já tinha execução, não de sentença, né, mas execução de uma decisão, e aí a gente quebra essa ideia com a própria sentença na lei de 2005 e o novo CPC ratifica. O que significa na prática? Significa simplesmente isso. Quando sai aquela sentença favorável, evidentemente, ao vencedor, aquele que quer receber, principalmente, a obrigação de pagar a quantia certa contra o devedor solvente, a gente viu no programa passado e nunca é demais relembrar, tem que haver a iniciativa do credor, né, do exequente, daquele que venceu a demanda, ele vai pedir o cumprimento, não há possibilidade alguma dessa execução iniciar de ofício, como acontece, por exemplo, na Seara Trabalhista, né, nas execuções na Justiça do Trabalho. Aí, quando, evidentemente, o credor pede esse cumprimento, olha que coisa interessante, meu amigo Sérgio e todos os queridos ouvintes, não precisa intimar o devedor pessoalmente, porque ele já tem advogado, Sérgio. Ele tem advogado dos autos. Quem é o advogado dele dos autos? É aquele que apresentou contestação. É aquele que, em tese, né, participou da instrução, se o processo tiver tido instrução. E aí é aquele que apresentou alegações finais, se tiver tido. É aquele que, eventualmente, já apresentou um recurso de apelação, claro, se tiver tido. Mas veja que o advogado está presente lá no processo. Então é mais rápido, porque ele vai ser intimado pelo advogado. Por isso que eu digo que a escolha do advogado, aí me permita eu esticar um pouquinho esse comentário, é muito importante. O advogado, você deve ter muito cuidado, porque ele é uma pessoa de muita confiança. Você está dando poder a ele de quê? De que é ele que vai lhe cientificar que você perdeu, claro, no primeiro momento, que você vai optar se você vai recorrer ou não. E mais, depois que passou o prazo e que você não pode mais recorrer ou que você perdeu o prazo para recurso e já está na fase de cumprimento de sentença, que você vai ter que pagar, que você vai ter que cumprir a sentença. Olha a incumbência dada ao advogado. Você está vendo a importância? Você não vai ser intimado mais pessoalmente. Então, é muito importante que você realmente constitua um advogado de sua extrema confiança.
Vamos em frente. Parágrafo 2º, ou parágrafo, ou inciso 2, melhor dizendo. Por
Exatamente, isso é a regra geral, o inciso 1.
Isso, agora vamos para o inciso 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4.
Pronto, então veja, a regra geral é pelo seu advogado. Essa é a regra geral, inciso 1. Agora, quando você estiver representado pela Defensoria Pública, justamente pela Defensoria Pública, ela não consegue ter aquela confiança pessoal, né? Aquela parte que você escolheu, que você foi no escritório do advogado, que você realmente, né, teve aquela identidade com ele, que você teve todo aquele caráter, né, personalíssimo. Aí não. Aí você vai ter que ser intimado, né, por carta com aviso de recebimento. Ou então quando você não tiver advogado. Porque, por exemplo, pode ser que você tenha tido advogado, mas ele tenha, evidentemente, saído em alguma fase. Aí você vai ter que ser intimado pessoalmente. E é salvada a hipótese. Inciso 4, nós vamos ver justamente que é a parte quando você é citado por edital. E aí, evidentemente, quando você está em lugar incerto e não sabido. Mas, repito mais uma vez, a regra geral é você ser intimado pelo seu advogado.
Então vamos lá, inciso 3, por meio eletrônico, quando no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos.
Uma novidade interessante e que nós estamos cada vez mais evoluindo para isso, principalmente para as pessoas jurídicas. Isso é muito interessante que assim aconteça, é que a gente busque uma espécie de cadastro eletrônico, nós falamos disso já, que a gente possa ter justamente esses endereços eletrônicos, que a gente possa facilitar a comunicação entre a justiça e as partes. E, evidentemente, que a gente possa se estender de um modo geral, é o uso da tecnologia. Então, essa é a tendência. Essa é a tendência. Isso vai ser mais fácil. Você sabe que hoje o uso da tecnologia na justiça é a realidade. Eu não me canso de dizer aqui. O processo eletrônico é um caminho sem volta. Eu sinto aqui no estado, mas eu acredito que você deve estar fazendo 1.001 reportagens de você para simbolizar a Rádio Justiça do Mundo Geral. Já deve ter tribunal, um dos 81 tribunais, que é totalmente eletrônico. Eu não posso lhe apontar hoje porque eu não tenho tido tempo de estudar isso a miúde. Mas alguns estudantes já podem apontar isso. O Rio Grande do Norte caminha para isso. Tá? Nós já temos unidades judiciárias aqui totalmente eletrônicas. Há, inclusive, possibilidade nos próximos anos aqui de ser tudo eletrônico. Então, há a possibilidade no futuro também a gente ter uma maior quantidade de um banco de informação eletrônica de todo mundo. Esse é o futuro. Então, isso também pode vir a acontecer.
Então, vamos ao inciso 4. Por edital, quando, citado na forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.
Exatamente. Como eu lhe disse, se na fase de conhecimento, que é aquela fase anterior, a pessoa não tem advogado, justamente, esteve no local incerto e não sabido, você não encontrou a pessoa, né, que não era devedor, a pessoa era justamente um demandado, e você não sabia onde ele estava, ou seja, ele estava em local incerto e não sabido, totalmente desconhecido. É óbvio que nessa situação você vai ter que continuar procurando ele. Por quê? Porque é uma nova fase. E aí você vai ter que, evidentemente, obedecer um devido processo legal. E aí você não pode intimar um advogado. Por quê? Porque ele nunca existiu. Então, por óbvio, sai da regra do inciso 1.
Está certo, doutor Evaldo. Vamos deixar o parágrafo 3º para a próxima semana, ok?
Com certeza, amigo. Realmente a gente não pôde avançar muito, porque esse cumprimento de sentença é algo que acontece muito na vida do cidadão, né? Então a gente tem que explicar todos os detalhes. Até a próxima quinta-feira, um grande abraço e o Brasil inteiro daqui a alguns minutos ligado no Supremo Tribunal Federal, ligado na Rádio Justiça, ligado nesse conglomerado de comunicação que é justamente toda a TV Justiça, ligado justamente nesse avanço comunicacional que é justamente esse grupo da TV e Rádio Justiça. Um grande abraço, até a próxima quinta.
Até a próxima quinta. Agora, 8h41, intervalo na volta, tem o quadro Resolução de Disputas e Conciliação com o Dr. Rogério Neiva. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça. A Rádio Justiça faz parte do seu dia a dia, levando as decisões do Poder Judiciário para todo o Brasil e também para o mundo. Sintonize 104,7 FM no Distrito Federal ou em tempo real na internet de qualquer parte do planeta. Você acessa www.radiojustiça.jus.br e ainda via satélite. Star One C2, frequência de descida 3.674 MHz. Rádio Justiça, sintonize seus direitos. Voltamos a apresentar Revista Justiça.
E já estamos de volta com a Revista Justiça. Envie sua mensagem de texto de voz para nós pelo WhatsApp 619-9975-8140. 999-758140, WhatsApp da Rádio Justiça, e curta a nossa página no Facebook. facebook.com/revistajustiça. 8h43.
Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva, juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho.
E também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Bom dia, doutor Rogério Neiva.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma grande satisfação estarmos conversando aqui com vocês, nossos ouvintes, sobre essa nossa temática permanente da resolução adequada de disputas e principalmente dos métodos consensuais de solução de conflitos.
Doutor Rogério Neiva, saindo um pouco da pauta programada para hoje, que o senhor vai falar sobre a inauguração de Sejusques na Justiça do Trabalho, o que o senhor pode dizer sobre essas intenções que falam em acabar com a Justiça do Trabalho e ficar tudo numa justiça só?
Olha, esse Sérgio, é um debate complexo, polêmico. Existem, né, no contexto dessas discussões, elementos, né, que envolvem aspectos do ponto de vista da lógica orçamentária e da eficiência administrativa, né, do tipo, olha, isso poderia implicar aí numa eficiência na execução das despesas da União em função dos custos de manutenção da Justiça do Trabalho e da Justiça Federal. Mas não há dúvida, Sérgio, que não obstante esse tipo de argumentação que seja colocado, há um aspecto fundamental que é uma preocupação de determinado segmento da sociedade e que tem um poder econômico significativo, e não é minha intenção ideologizar esse debate, mas ele não deixa de ter uma variável ideológica, que é o fato, né, de que assim, alguns setores da sociedade, eu diria os maus empresários principalmente, né, que são principalmente aqueles que não cumprem a legislação trabalhista, tendem, insatisfeitos com decisões da Justiça do Trabalho, acreditam, né, que irão resolver o seu problema acabando com a Justiça do Trabalho, né? Então, esse é um aspecto que não pode ser ignorado, ou seja, existem interesses que estão por trás desse movimento e seguramente não são os interesses dos mais legítimos e compatíveis com os princípios que estão na nossa Constituição de dignidade da pessoa humana e do valor social do trabalho, né? Então, e seguramente essa é uma parcela, né, eu diria, são os maus empresários, né, muitos deles que reiteradamente descumprem a legislação. Por outro lado, Sérgio, nós temos inúmeros argumentos, né, que justificam a importância da Justiça do Trabalho no Brasil por inúmeros motivos, mas assim, para inclusive não fugir muito da nossa pauta, eu diria que principalmente a nossa expertise ao lidar com esses conflitos, não só os conflitos de natureza individual, mas principalmente os conflitos coletivos, né? A Justiça do Trabalho tem uma expertise acumulada ao longo de anos e vem evoluindo e aperfeiçoando, e esse nosso programa aqui é um espaço em que nós podemos compartilhar isso para a sociedade, de como lidar com os conflitos coletivos. Veja você o que o país poderia ter passado se, por exemplo, a vice-presidência do TST, como também dentro, né, no âmbito local, né, os tribunais regionais do trabalho, não tivessem tratado esses conflitos coletivos, né, e muitos deles envolvendo atividades essenciais, da forma como foram tratados, né? Então, nós, basta dar um exemplo, né? Nós estamos agora, né, numa fase final da mediação envolvendo a Petrobras e os petroleiros, né? Acreditamos, existe uma greve marcada dos petroleiros para o dia 26, agora sábado, né? A vice-presidente do TST não jogou a toalha, temos a expectativa de evitar que essa greve efetivamente aconteça, né? Temos ainda aí alguns dias e horas, né? Eu diria 2 dias, né, e algumas horas para resolver, para tentar buscar uma solução. Estamos trabalhando intensamente, né? Ontem, para você ter uma ideia, né, saiu um despacho no âmbito do pedido de mediação já mais de 8 horas da noite para resolver isso, e acreditamos e temos a convicção, né, e o otimismo de que vamos conseguir resolver e evitar essa greve, que indo adiante pode trazer graves consequências à sociedade em termos de crise de abastecimento. Então assim, esse debate ele precisa ser feito com muita responsabilidade, e eu não tenho dúvida, ainda que seja suspeito em afirmar, que a Justiça do Trabalho é fundamental para o país, é fundamental para a sociedade, é fundamental para a pacificação social e principalmente considerando as particularidades dos conflitos que estão afetos à Justiça do Trabalho.
Está certo, doutor Rogério Neiva. Vamos falar agora de um assunto importante que o senhor traz para nós hoje, inauguração de Sejusques da Justiça do Trabalho.
Exatamente, Sérgio. Primeiro, só para contextualizar o nosso ouvinte, principalmente aquele, né, que eventualmente não tem acompanhado, né, alguma das nossas conversas tratando especificamente dessa temática do Sejusques, né? Então, só para dar um contexto geral, o Sejusques, né, ou seja, os Centros de Conciliação, que nada mais é do que um espaço que, por um lado, permite aí uma maior eficiência na prestação do serviço de justiça consensual, né? Aliás, só abrindo, né, um parênteses aqui, né, o professor Kazu Watanabe, que é uma das grandes referências nessa área, né, tem sustentado que o artigo 5º, 35 da Constituição, que trata do livre acesso ao Poder Judiciário, deve ser interpretado também como um livre acesso a um serviço de justiça consensual de qualidade, né? Então, o Sejusque, ele é um espaço formatado para buscar não apenas a eficiência, né, no serviço de justiça consensual, na medida em que eu tenho a possibilidade de ter várias interlocuções, ou seja, várias audiências ou sessões de mediação e conciliação ao mesmo tempo, né, em que um magistrado, no caso específico da Justiça do Trabalho, porque nós temos uma limitação dada a nossa particularidade, em que um magistrado ele pode supervisionar até 6 audiências ao mesmo tempo. Então eu tenho um magistrado para 6 audiências, né? Então só aí eu já tenho um ganho, né, numa lógica de 1 para 6, né, aquilo que seria feito por um magistrado numa sala de audiência de uma vara do trabalho, num Sejusque, eu posso estar fazendo, né, multiplicando essa força de trabalho do magistrado por 6, com o auxílio dos servidores, né, que vão atuar como conciliadores e mediadores. Mas, a par disso, existe uma grande preocupação do ponto de vista da qualidade, né? Então, Sérgio, para que o ouvinte tenha uma ideia, nós temos uma preocupação que começa na formação, e é uma formação assim pesada, temos investido muito nisso, dos conciliadores e mediadores, e que passa até pela estrutura física, né? Por exemplo, hoje existe um grande cuidado na questão do mobiliário, na questão do próprio espaço físico, né? Eu até brinco dizendo que qualquer dia nós vamos fazer um concurso de papéis de parede, né? Mas há uma preocupação com a iluminação, há uma preocupação até com a odorização, né, do ambiente. Então, assim, é um ambiente totalmente preparado para criar condições ambientais voltadas à busca do consenso. O que se traduz, diga-se de passagem, em humanização da prestação jurisdicional, né? Ou seja, é um espaço, acima de tudo, humanizado. Então, o fato é que, né, e é preciso que o ouvinte entenda, é que isso, de certa forma, é uma novidade na Justiça do Trabalho. Porque a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Política Nacional de Resolução Adequada de Disputas no Brasil, ela não previa os Sejusques, os Centros de Conciliação, para a Justiça do Trabalho. Isso só veio com a Resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é do final de setembro de 2016. E a Justiça do Trabalho vem caminhando a passos largos, né, com o engajamento e a atuação intensa dos tribunais regionais do trabalho por meio de suas administrações e dos colegas que estão à frente dos NUPEMEX, né, e com o apoio da vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, vem atuando de forma intensa no fomento e no avanço da criação de Sejusques, né? E para se ter uma ideia, Sérgio, quando começou a atual gestão da vice-presidência do CSJT, um dado importante, né, para chamar a atenção do nosso ouvinte, é que a vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, né, que tem à frente o ministro Renato Paiva, exerce o papel de gestão nacional das políticas judiciárias de solução adequada de disputas na Justiça do Trabalho. Ou seja, na Justiça do Trabalho nós temos essa figura do gestor nacional. Quando o ministro Renato assumiu a vice-presidência, nós tínhamos 35 Sejusques na Justiça do Trabalho. E hoje, nós estamos hoje com 86, estamos em vias de chegar a 90. E nós tivemos, né, e aí o que eu chamo a atenção do nosso ouvinte, essa semana nós tivemos a inauguração de mais um Sejusque na 5ª região, né, que foi no município de Candeias, que fica ali na região metropolitana de Salvador, né, e que foi inaugurado pela desembargadora Maria de Lourdes Linhares, né, atual presidente, que está aí já no final do seu mandato, e que muito contribuiu durante a sua gestão com o avanço dos métodos consensuais no território da 5ª região, na Bahia. Então tivemos esse Sejusque inaugurado em Candeias, né?
O primeiro no interior do estado?
O primeiro no interior do estado, no estado da Bahia, né? E outros regionais, e essa pergunta, Sérgio, é importante porque me permite chamar a atenção para um outro aspecto importante, que é a interiorização do Sejusque. Já tratamos disso aqui. Porque a verdade é que hoje em todas as capitais nós temos Sejusques na Justiça do Trabalho. Agora, o grande desafio é exatamente a interiorização do Sejusque. E o TRT da Quinta Região dá um passo importante nesse sentido. Outros tribunais já vêm fazendo esse movimento, mas esse é um grande desafio, até porque, Sérgio, obviamente, naturalmente, nós tendemos a ter melhores condições para a criação, né, e ampliação de Sejusque nas capitais, né? Agora, no interior é um grande desafio. E isso não quer dizer que o jurisdicionado do interior também não tenha acesso a uma justiça consensual de qualidade, né? Então, esse é um desafio. O TRT da Quinta Região dá um passo importante nesse sentido, né, que deve servir como referência para outros tribunais. E um outro fato que eu chamo a atenção aqui, Sérgio, também do nosso ouvinte, né? Então, o primeiro ponto é chamar a atenção para o Sejusque, né? E aproveito para parabenizar aí a desembargadora Maria de Lourdes, né, que está aí no final do seu mandato pela contribuição que deu ao avanço dos métodos consensuais no TRT da Bahia. Mas o outro fato importante, né, além, né, desse fato que envolve essa questão da interiorização dos Sejusques, é que na sexta-feira, amanhã, o ministro Renato Paiva estará no TRT da Segunda Região, em São Paulo, inaugurando o Sejusque de segundo grau. E esse é um aspecto importante, Sérgio, que aí é uma característica típica da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho tem investido intensamente, né, e mais do que os outros ramos do Judiciário, nos Sejusques de segundo grau, ou seja, os Sejusques que vão tratar casos que estão em segunda instância. E isso é algo muito importante, porque nós estamos falando, porque primeiro a tradição, né, na Justiça Estadual e Federal é de Sejusque no primeiro grau, né? Ou seja, significa dizer o seguinte: o jurisdicionado, ele não tem uma segunda oportunidade, estando o processo em fase de recurso, de uma nova oportunidade para estar num centro de conciliação tentando buscar uma solução consensual. E isso tem uma série de aspectos relevantes, a começar pelo fato de que nós estamos falando de um processo que não foi possível resolver por meio do consenso no primeiro grau, que teve uma sentença, né, ou seja, que já é uma sinalização do Poder Judiciário, né, ainda que não transitada em julgada, de um determinado parâmetro de solução para aquele caso, mas que é dada a oportunidade para as partes de uma nova tentativa de consenso. Então, o TRT, a exemplo de outros tribunais, nós já temos outros tribunais que têm a experiência de Sejusque de segundo grau, nós não temos isso em todos os tribunais regionais do trabalho, mas o TRT da Segunda Região, que atua no estado de São Paulo, né, e é um TRT, um dos maiores TRT, se não o maior TRT do Brasil em termos de volume processual, dá um passo importante, né, a desembargadora Jucirema, vice-presidente administrativo responsável pelo NUPEMEC, né, também tem atuado de forma muito comprometida e engajada, né, e aproveito aqui também para parabenizá-la pelo investimento e pelo esforço, né, no avanço, né, dos métodos consensuais no TRT da Segunda Região. Mas o TRT da Segunda Região, então, dá um passo importante ao criar o seu Sejusque de segundo grau. Então, nós teremos amanhã a inauguração do Sejusque de segundo grau, né, lá no TRT de São Paulo. Inclusive, aproveito aí para convidar os ouvintes que nos acompanham, né, de São Paulo, advogados e partes, a estarem presentes, né, lá na Consolação, né, na sede do tribunal, em que nós teremos esse evento, essa cerimônia de inauguração do Sejusque de segundo grau, e que contará com a presença do ministro Renato Paiva. O ministro Renato tem rodado literalmente o Brasil inteiro participando da inauguração de Sejusque, num gesto importante, né, e num esforço e num gesto importante de prestígio, né, e de incentivo ao avanço da criação do Sejusque, né, para você ter uma ideia, porque tem uma ideia, o ministro Renato estava semana passada participando em Curitiba da inauguração das novas instalações do Sejusque de Curitiba, vai estar amanhã no Sejusque, vai estar amanhã em São Paulo, vai estar daqui algumas semanas no Sejusque, na inauguração do Sejusque de Itumbiara, no interior de Goiás, TRT da 18ª região, né, enfim, já participou da inauguração de vários Sejusques, e isso no sentido de demonstrar a importância, né, das iniciativas dos tribunais no sentido de ampliar este importante mecanismo de tratamento de conflitos e de proporcionar ao jurisdicionado uma justiça consensual de qualidade. E nisso, Sérgio, voltando aí à sua pergunta inicial, isso é mais um outro elemento importante para mostrar a relevância da Justiça do Trabalho. Um dado aqui que merece ser chamado a atenção é que a Justiça do Trabalho, desde a sua origem, tem essa preocupação com a busca da solução consensual. Lá na Série T da década de 40, no artigo 764, diz lá que os juízes devem se empenhar para buscar uma solução de consenso. Isso, inclusive, serviu de inspiração para o avanço dos métodos consensuais nos outros ramos do judiciário. O que nós estamos fazendo hoje na Justiça do Trabalho é dar um outro passo no sentido de buscar uma melhoria do ponto de vista técnico, a incorporação do que é de mais contemporâneo e avançado em termos de métodos consensuais e da resolução adequada de disputa, para avançarmos ainda mais na contribuição com o papel maior do Poder Judiciário, que é proporcionar a paz na sociedade. Então, né, fica aí chamando a atenção do nosso ouvinte, né, para a importância do avanço dos sejusques na Justiça do Trabalho, e a nossa expectativa é que possamos aqui em outras ocasiões estar noticiando outras inaugurações de sejusques que contribuam com uma justiça consensual de qualidade, especificamente para tratar os conflitos trabalhistas.
Esse é o Dr. Rogério Neiva, auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sempre conosco no quadro Resolução de Disputas e Conciliação. Dr. Rogério Neiva, muito obrigado pela participação e até a próxima semana. Um abraço.
Eu que agradeço, Sérgio. É uma satisfação falar com vocês, nossos ouvintes.
Agora, 8h59. Fique agora com a edição da hora na apresentação de Welber Costa. Eu volto daqui a pouquinho. Até já.
Estamos apresentando Revista Justiça.